Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha, que está aqui toda quarta-feira, 20 horas. Bem-vindo para você que ainda não me conhece. Meu nome é Igor Richter, eu sou nutricionista e diariamente eu entrego em diferentes plataformas conteúdos com alto embasamento científico, mas de uma forma prática para que você consiga aplicar esse conhecimento no seu dia a dia de consultório e dessa forma leve resultados ainda melhores de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes, beleza? Essa aula é uma aula gravada, não é uma aula ao vivo como as de costume, porém, ainda estou normalizando aqui a questão da internet a cabo para voltar a fazer as transmissões ao vivo, sem interrupções, sem travamentos, mas aterrissando aqui no conteúdo da nossa aula de hoje, né? Como aumentar a prescrição de carboidratos sem o paciente ganhar gordura? Essa vai ser uma aula bem interessante, do meu ponto de vista, até porque eu vou esclarecer alguns pontos que são dúvidas corriqueiras no nosso dia a dia de consultório. Então, o paciente, até mesmo outros profissionais da área de saúde, eles têm essa dúvida, né? Mas, Igor, se eu aumentar um pouquinho a minha prescrição de carboidratos, o quanto que isso vai impactar na dieta do meu paciente? Ou então, se do ponto de vista do paciente, se eu exagerar em uma refeição, se eu exagerar em um final de semana no carboidrato, será que realmente isso vai impactar de forma expressiva o meu ganho de gorduras? Então a ideia principal dessa aula hoje é te mostrar o real impacto do aumento da ingestão de carboidratos nessa lipogênese, nessa construção de tecido adiposo e gordura, beleza? Então vamos lá, como aumentar a prescrição de carboidratos sem o paciente ganhar gordura? Antes de mais nada, a gente vai falar sobre como acontece esse ganho de gordura e por que que ele acontece. Atendendo o nosso paciente de dia a dia no consultório, aquele paciente que tem o objetivo de hipertrofia, é comum, né, e é necessário, na maioria das vezes, nós realizarmos um superávit calórico, prescrevermos um superávit calórico. Igor, o que é um superávit calórico? Essa diferença positiva entre o gasto energético do paciente e a ingestão energética desse paciente. Então, para aquele paciente que já treina há mais tempo, né, ter resultados expressivos de hipertrofia, é necessário um superávit calórico. É necessário que você prescreva uma quantidade de calorias maior do que aquele paciente está gastando por dia, beleza? Isso vai facilitar e vai favorecer o ganho de massa muscular. Então, essa é a base para hipertrofia, né? Superávit calórico. Só que uma vez que nós prescrevemos um superávit calórico, esse paciente ele não vai só ganhar massa muscular, ele também vai ganhar gordura. Isso é algo fisiológico. Tudo bem? Se o seu paciente perguntar para você se através de uma dieta, né, associada ao treino, ele vai conseguir ganhar só massa muscular, né, a resposta é que não. Tudo bem? Ele vai também ganhar gordura inevitavelmente. A ideia é, através de um ajuste preciso, que esse paciente ganhe mais massa muscular do que gordura, obviamente. Mas esse acúmulo de gordura, ele vai acontecer. Então, aterrissando, resumindo, uma vez que nós prescrevemos um superávit calórico para o nosso paciente, esse superávit vai favorecer a hipertrofia, mas vai também gerar o acúmulo de gordura. E a base para esse acúmulo de gordura, para esse ganho de gorduras, é o superávit calórico, não é o carboidrato, tudo bem? Essa também é uma informação extremamente importante. O seu paciente ele pode fazer uma ingestão de carboidratos muito alta, né? 7 gramas por quilo de peso, 8 gramas por quilo de peso. Se ele não estiver em superávit calórico, se ele não estiver ingerindo, né, mais calorias do que gastando, ele não vai ganhar peso, tá? Ele não vai ganhar massa muscular, ele não vai ganhar gordura, considerando aqui um paciente treinado. Até porque o paciente destreinado, ele consegue sim ganhar massa muscular, até mesmo em déficit calórico, tá? Mas para a grande maioria dos casos, nosso paciente, sem estar em superávit calórico, ele não vai ter ganho expressivo de massa muscular nem gordura. Certo? Então é possível que o seu paciente tenha uma rotina extremamente puxada, ou então até mesmo um atleta, é possível que ele faça um grande consumo de carboidrato nessas quantidades que eu exemplifiquei aqui, e ainda assim, né, ele não ganha gordura, ele não ganha peso. Então a base para o ganho de peso, seja através do ganho de massa muscular ou através de gordura, é o superávit calórico. Certo? Não é o carboidrato. E isso na cabeça do leigo, do paciente, também, né, é uma questão. Mas Igor, se eu aumentar a quantidade de carboidratos, eu não vou engordar? E essa é a grande questão. A base para o ganho de peso é a quantidade de calorias e não de macronutrientes. Tudo bem? Ele pode realizar um consumo, por exemplo, excessivo de gorduras e engordar da mesma maneira, né? Sem a ingestão de carboidratos. Então, essa também é uma questão é importante para você explicar para o seu paciente, porque boa parte das vezes isso pode ser uma dúvida, uma questão na cabeça dele. Beleza? Então, uma vez que você prescreva um superávit calórico para o seu paciente, ele vai ganhar peso. Mas pensando nos benefícios, eu acabei comentando aqui sobre um ponto negativo, né, dos carboidratos, né, na hipertrofia, que é o acúmulo de gordura. Porém, através de um ajuste nessa prescrição, uma prescrição adequada, um aporte adequado de carboidratos nesse contexto de planejamentos para hipertrofia, o nosso paciente ele vai ter um melhor rendimento nos treinos. Tá? Para aquele paciente que está treinando de forma inadequada, que se sente cansado, se sente sem força, você pode fazer esse manejo nos macronutrientes. Reduzir, por exemplo, o aporte de lipídios, até mesmo de proteínas, e aumentar o aporte de carboidratos. Quando nós falamos de nutrição esportiva, mais voltada para essa melhora de performance esportiva em atletas de alto rendimento, né, grandes quantidades de carboidratos na dieta é muito comum justamente por isso. Melhora de performance relacionado ao aumento do consumo de carboidratos, principalmente pela questão do glicogênio, tá, galera? Glicogênio, essa forma que o nosso corpo estoca, né, o carboidrato. Temos o glicogênio hepático e o glicogênio muscular, e o aumento dessas reservas glicogênicas impacta positivamente na melhora de performance esportiva, certo? Então, é uma questão muito importante também para melhora de performance em relação à carga na musculação, né, aumento no número de repetições, e isso no longo prazo favorece também a hipertrofia. Então, o aumento da ingestão de carboidratos, ele não tem só esse efeito negativo que muitos imaginam. Além disso, né, o aumento da ingestão de carboidratos promove um efeito poupador de proteínas, né, e também de gordura. Então, quando você vai atender esse paciente de hipertrofia, você prescreve esse superávit calórico, aumentando a quantidade de carboidratos, você vai ter essa melhora de performance que eu acabei de falar, e você vai ter também um efeito poupador de proteínas e gorduras. Igor, o que significa isso? Talvez você já tenha ouvido falar desse efeito poupador, mas de uma forma mais resumida e direta, o que significa ter um efeito poupador? Uma vez que você aumenta a ingestão de carboidratos, você passa a utilizar mais carboidrato como fonte de energia. A gente vai ver isso, inclusive, em alguns artigos hoje. Uma vez que você aumenta a ingestão de carboidratos, seu corpo passa a utilizar mais carboidratos como fonte de energia. Consequentemente, ele diminui, né, a produção de energia através das gorduras e também através das proteínas, né, no caso, os aminoácidos. Então, quando eu aumento a ingestão de carboidratos, eu tenho esse efeito poupador de proteínas e gorduras. Pensando na hipertrofia, esse efeito poupador de proteínas é algo positivo. Você consegue direcionar aquela proteína que está sendo digerida, né, para síntese proteica, para construção de massa muscular, mas também tem esse lado negativo, que é o efeito poupador de gorduras. Então, através desse superávit calórico, a gordura passa a se acumular. A gordura da dieta, a gordura que você ingere na dieta, passa a se acumular com mais facilidade, uma vez que o seu corpo está utilizando mais carboidratos como fonte de energia. Tá bom? Aqui é um ponto importante da nossa aula de hoje. Quando você prescreve superávit calórico para o seu paciente, você aumenta a quantidade de carboidratos pensando na melhora de performance, não necessariamente o aumento da gordura corporal que está se desenvolvendo naquele paciente vem por conta da transformação de carboidratos em gordura. Essa via bioquímica, ela existe, mas acontece principalmente por esse efeito poupador de gorduras. Beleza? Fez sentido? Então a gente está aterrissando aqui essa linha de raciocínio, né, do aumento da ingestão de carboidratos com o acúmulo de gordura. E quando a gente fala, né, provavelmente isso não é nenhuma novidade para você, de ingestão de carboidratos relacionado com hipertrofia, emagrecimento, nós temos essa demonização, esse preconceito com os carboidratos. Se você não tem esse domínio no consultório, o domínio dessas informações, né, certamente você não vai conseguir responder algumas perguntas básicas do seu paciente, que foram aquelas que eu coloquei no início desse vídeo. Mas Igor, o quanto que os carboidratos têm o potencial de construir gordura, de aumentar o meu percentual de gordura? Se eu exagerar em um final de semana, eu vou ganhar realmente muita gordura? Tudo bem? Então existe esse preconceito com os carboidratos, mas é o que eu sempre falo. A autoridade em alimentos, em macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios, somos nós, nutricionistas. Então é fundamental nós entendermos esses processos de construção de gordura, principalmente esses relacionados com os carboidratos, que geram muitas dúvidas, para podermos explicar para o nosso paciente, para podermos e conseguirmos explicar para outros profissionais da área de saúde que têm muitas dúvidas em relação a isso. Então hoje a gente vê, eu não acredito que isso vai sumir no curto e médio prazo, esse preconceito com os carboidratos, né? Essas dúvidas, muitas vezes, do impacto dos carboidratos no ganho de gordura. E eu vejo muitos nutricionistas, né? Muitos profissionais nutricionistas que não sabem avaliar realmente esse impacto e não sabem responder essas perguntas. A gente vai começar a entender melhor isso hoje, certo? Qual é o real impacto do aumento de carboidratos na lipogênese, na construção desse tecido adiposo? Já adiantando, já trazendo aqui um spoiler sobre essa pergunta, que talvez seja a pergunta principal da nossa aula de hoje, isso vai depender. Ó, depende. Depende do tempo que o nosso paciente ele está em superávit calórico proveniente de carboidratos e depende também do tamanho desse superávit calórico. É bem lógico nós entendermos que a partir de um superávit calórico maior, por exemplo, se o nosso paciente gasta por dia 2.000 calorias, nós prescrevemos para ele 4.000 calorias, um superávit de 2.000 calorias, que é considerado um superávit alto, né? É lógico nós entendermos que esse superávit calórico mais alto, ele tem o maior potencial para aumentar o acúmulo de gorduras do que um superávit calórico de 500, 300 calorias. Tudo bem? Então, esse é um ponto óbvio, mas que vale a pena nós enfatizarmos. Depende do tamanho desse superávit calórico e de tempo de exposição a esse superávit calórico. Se o nosso paciente ele está em 3 meses em superávit calórico, isso tem um impacto diferente daquele outro paciente que está há 6 meses em superávit calórico. Tudo bem? Mesmo que esse superávit calórico seja idêntico. Com o passar do tempo, né, em superávit calórico, nosso paciente ele passa, né, a desenvolver algumas adaptações metabólicas que favorecem o aumento desse acúmulo de gordura. Beleza? Então, depende do tempo de exposição a esse superávit calórico e também ao tamanho, né, à agressividade desse superávit calórico. Mas vale muito a pena nós termos essa ideia de que não é algo instantâneo, não é algo diário, tá? Não acontece em um final de semana. É isso que eu trouxe pra gente com base na interpretação desse artigo. Esse artigo, ele fez o seguinte, analisou os pesquisadores, né? 9 indivíduos saudáveis, que tinham aproximadamente 65 quilos em média, e eles passaram em momentos diferentes, né, por protocolos dietéticos diferentes. Em um momento, eles seguiram uma dieta isocalórica, ou seja, com um consumo energético igual ao gasto energético, e nessa dieta eles tinham 50% de carboidratos, 35% de gorduras e 15% de proteínas. Isso dava ali 4,7 gramas de carboidrato por quilo de peso, né, do indivíduo. Então era uma dieta que nós já conseguimos considerar como hiperglicídica, né, uma quantidade de carboidratos maior do que nós encontramos diariamente no consultório com base na alimentação do brasileiro. A gente consegue considerar 4,7, quase 5 gramas de carboidrato por quilo de peso, uma dieta alta em carboidratos. Só que em outro momento desse protocolo, desse estudo, eles passaram a fazer uma dieta hipercalórica, onde eles encontravam 71% de carboidratos, 20% de gorduras e 9% de proteínas. Quase 12 gramas de carboidrato por quilo de peso. Galera, 12 gramas de carboidrato por quilo de peso é muita coisa. Tá? Isso é uma recomendação para, exemplificando, né, é uma recomendação para atletas de elite, né, atletas olímpicos. Tudo bem? É uma recomendação para quem treina em altíssimo nível. Uma quantidade muito grande, realmente, de carboidratos. E eles ficaram nesses dois protocolos durante 4 dias. A ideia dos pesquisadores era avaliar o impacto da composição corporal desses voluntários depois desses 4 dias, beleza? O que vale a pena a gente destacar durante esse estudo? Quando eles estavam no protocolo de dieta isocalórica, eles faziam uma ingestão de 2.500 calorias por dia. Dieta isocalórica, consumiam 2.500 calorias e gastavam 2.500 calorias por dia. A ideia, né, era que eles mantivessem o peso. Quando eles fizeram o protocolo da dieta hipercalórica, né, eles passaram a consumir 4.250 calorias por dia, que é essa segunda tabela. E um detalhe importante, nós não tivemos diferença nesse estudo na quantidade de proteínas, vocês conseguem avaliar aqui, né, e na quantidade de gorduras. Bem similar. Tá vendo? A principal e única diferença na composição dessas dietas era a quantidade de carboidratos, que a gente pode ver que no segundo protocolo, no protocolo de dieta hipercalórica, era mais do que o dobro do que o protocolo de dieta isocalórica. Então, todo esse superávit calórico que nós vemos aqui, né, de quase 2.000 calorias, era proveniente do aumento de carboidratos, exclusivamente do aumento de carboidratos, já que a quantidade de proteínas e de gorduras ficou muito similar. Beleza? Então, a gente vai considerar nesse estudo que esse aumento grotesco na quantidade de calorias diárias foi por conta dos carboidratos. Vamos lá, quais foram as diferenças? Né? Quais foram as diferenças notadas? Qual foi o resultado desse artigo? Primeiro, nós vamos avaliar o peso total. O peso total desses voluntários. Né? Quando eles começaram, eles tinham em média 65,4. Depois do protocolo da dieta isocalórica, foi para 65,5, praticamente diferença nenhuma, e era o esperado, já que não teve nenhum superávit calórico e nem um déficit calórico, então a manutenção do peso era o esperado. Só que quando eles fizeram o protocolo, finalizaram os 4 dias no protocolo de dieta hipercalórica, eles foram para 67 quilos. Né? Uma diferença expressiva. 2 quilos. 2,1 quilos a mais. Em média, né? Acho que... Por aí. Uma diferença expressiva no peso total, no aumento, né, do peso total desses voluntários no final desse protocolo de dieta hipercalórica proveniente principalmente de carboidratos. Então vale a pena a gente destacar mais uma vez que esse aumento na quantidade de calorias não foi através de gorduras, não foi através de proteínas, foi através só de carboidratos. Beleza? Em relação ao peso total. Quando o estudo, os pesquisadores avaliaram a quantidade de massa gorda, né, olha que interessante. Não tivemos diferença significativa. Não tivemos diferença expressiva. Eles começaram o protocolo com 13,8 quilos de massa gorda. No final da dieta isocalórica, estava com 13,7, praticamente nenhuma diferença. E no final desse protocolo de dieta hipercalórica, né, proveniente do aumento dos carboidratos, eles estavam com 13,9. Né, consegue visualizar aqui. Então, praticamente nenhuma diferença. Teve aumento no peso total, mas não teve diferença na quantidade de massa gorda, que é algo bem interessante. Então, Igor, né, você pode estar se perguntando, então, onde está esse aumento de peso? Por onde esses pacientes ganharam peso? Tá aqui a resposta, galera. Aumento na massa livre de gordura. Então, eles foram de 51,5 para 53,1. Um aumento expressivo na massa livre de gordura. Igor, isso quer dizer que esses pacientes ganharam esse peso, eles aumentaram o peso de massa livre de gordura através de músculos? Eles ganharam musculatura, massa magra? E a resposta é que não. Tudo bem? Massa livre de gordura, o que também inclui água. Certo? Então, quando a gente aumenta a ingestão de carboidratos, como eu já falei também no início dessa aula, nós aumentamos também a quantidade de glicogênio. Glicogênio muscular, glicogênio hepático. E para o glicogênio ser formado, ele se liga na água. Certo? Então, aumento na quantidade de carboidratos reflete também no aumento dos estoques de glicogênio. Isso tem impacto importante no peso total do nosso paciente. Até porque esse glicogênio ele é formado se ligando à água. Então, essa massa livre de gordura que aumentou não foi músculo, necessariamente. Até porque, em 4 dias, ninguém vê essa diferença tão grande no ganho de massa muscular. Mas, principalmente, água. Beleza? Então, conclusão. A lipogênese, de novo, para quem não conhece esse termo, é essa formação de gordura a partir dos carboidratos, A lipogênese, de novo, não é algo agudo. Ela não acontece no intervalo de 4 dias, como a gente viu nesse estudo. Ela não acontece de forma expressiva, né, em 4 dias. É algo, não é um efeito agudo. Acontece, né, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Então, se o seu paciente ele vai passar o final de semana de férias, né, em um hotel fazenda, que ele come muito carboidrato, que ele come um monte de doce, e volta para casa 2 quilos mais pesado, esse aumento de peso não foi através do aumento de gordura. Não foi através do aumento de massa magra, de massa muscular, certo? Foi através do aumento de massa livre de gordura, através desse aumento dos estoques de glicogênio, certo? E até mesmo através de um aumento da retenção hídrica, que também é um dos efeitos dos carboidratos. Mas a informação principal é: esse aumento de gordura através da ingestão de carboidratos não acontece, né, nesse pequeno intervalo de 4 dias. É um processo longo que demora meses e anos, certo? Os pesquisadores foram além nesse estudo aqui. No quinto dia, eles seguiram o protocolo de dieta isocalórica e o protocolo de dieta hipercalórica durante 4 dias, né, em momentos diferentes. E no quinto dia, eles fizeram esse teste. Fizeram uma refeição contendo 2,5 gramas de carboidrato por quilo de peso. O objetivo era analisar a resposta metabólica ao consumo desses carboidratos. Então, principalmente no segundo protocolo, eles estavam vindo de 4 dias com uma ingestão extremamente alta de carboidratos, e a ideia dos pesquisadores aqui era a seguinte: vamos agora apresentar, oferecer essa refeição para eles e ver como que o corpo deles, depois dessa intervenção, está metabolizando os carboidratos. Então vamos lá, galera. Aqui nós temos os dois grupos, né? O grupo que estava na dieta isocalórica e o grupo na dieta hipercalórica, na quantidade alta de carboidratos. E essa parte preta da barra representa a oxidação da glicose, a utilização desse carboidrato para gerar energia. Essa parte listrada, né, pontilhada, da barra representa, né, a síntese de glicogênio. E essa parte branca, a lipogênese de novo. Então, traduzindo de uma forma mais simples esses valores. A parte preta, a quantidade de carboidratos daquela dieta que estava sendo utilizado para oxidação, para gerar energia. Na parte pontilhada, a quantidade desses carboidratos que estava sendo utilizado para formar glicogênio, tanto glicogênio hepático quanto glicogênio muscular. E a parte branca, o quanto realmente desse carboidrato estava virando gordura. Esse primeiro grupo foi o grupo da dieta isocalórica e o segundo grupo que fez essa grande ingestão de carboidratos durante os 4 dias. A gente pode ver aqui, que é a parte mais importante dessa parte do estudo, é que o aumento, né, na oxidação da glicose, ele aconteceu de forma bem expressiva, extremamente expressiva. O que isso quer dizer? Que aquele voluntário que estava consumindo muito carboidrato, ele estava utilizando muito carboidrato para gerar energia. A gente relaciona também com aquela informação de que o carboidrato ele tem efeito poupador de proteínas e efeito poupador de gorduras. Se eu estou ingerindo mais carboidratos, o meu corpo ele vai utilizar mais carboidratos para gerar energia e vai poupar gordura e proteína. A gente consegue visualizar isso bem nesse estudo. Síntese de glicogênio. Ah, Igor, mas se ele está ingerindo mais carboidratos, por que que ele está produzindo, construindo menos glicogênio? Porque, lembra, ele está vindo de 4 dias de alta ingestão de carboidratos. Então, as reservas glicogênicas desse paciente, elas já estão abastecidas. Ele já está fazendo esse grande consumo de carboidratos há um tempo, né? 4 dias. Então, ele está com esses estoques de glicogênio lá em cima. Não tem mais aonde colocar glicogênio. Por isso que esse aumento na síntese de glicogênio ali foi maior. Tá? E aqui, por último, a gente vê a lipogênese de novo. A quantidade de carboidratos que foi utilizada para formação de gordura. A gente vê também que teve um aumento, ou seja, a lipogênese de novo aumenta, né, a produção de gorduras através de carboidratos aumenta, mas não é algo tão expressivo como o aumento da oxidação dessa glicose. Fez sentido? Então, essa ideia do aumento da prescrição de carboidratos vai de acordo também com a necessidade de carboidrato do paciente. Pensa que, nesse caso do atleta performático, se ele treina muito, se ele tem uma rotina muito ativa, ele utiliza muito carboidrato como fonte de energia. Consequentemente, ele oxida muita glicose ele depleta muito glicogênio, consequentemente ele precisa reabastecer esse glicogênio, né? Então o ajuste na prescrição de carboidratos também vai de acordo com a necessidade do paciente. Se o seu paciente treina em alta intensidade, tem uma rotina de treino intenso, uma rotina de treino adequada, né, você pode e deve aumentar a quantidade de carboidratos. Se esse carboidrato ele tiver um destino, tiver para onde ir, tiver demanda, você pode e deve aumentar o aporte de carboidratos para o seu paciente, beleza? Porém, se é um paciente que não treina de forma adequada, é possível que uma parte mais expressiva desse carboidrato seja utilizada para a lipogênese de novo. Fez sentido? Se está fazendo sentido essa aula, já tira um print aí do seu celular, se você estiver assistindo pelo celular, tira uma foto da tela do seu computador, se você estiver assistindo pelo computador, e coloca lá no Instagram, marca @ escola da Nutri Esportiva, para mostrar para os seus pacientes e para os seus futuros pacientes que você está se capacitando nessa quarta-feira à noite, tá? Ah, mas eu estou assistindo a gravação. Não tem problema, a hora que você estiver assistindo essa aula, você coloca lá no Instagram, beleza? Lembrando, pessoal, aula toda quarta-feira, 20 horas, aqui no YouTube, certo? Além das aulas tradicionais de quarta-feira aqui no YouTube, eu faço uma live semanal lá no Instagram de perguntas e respostas. Eu defino um tema e vou respondendo as perguntas de vocês sobre aquele tema. Então, se você ainda não segue a escola, o Instagram da Escola Nutrição Esportiva, siga. Não precisa seguir agora não, para você não perder o finalzinho dessa aula. Mas, finalizando a aula de hoje, segue a gente lá no Instagram, se inscreve aqui no canal do YouTube, e toda vez que eu vou começar um desses conteúdos gratuitos, eu mando uma mensagem para o grupo de WhatsApp. Se você ainda não é cadastrado para assistir às aulas semanais, finalizando essa aula também tem um link para você se cadastrar na descrição desse vídeo. É só preencher com seu nome, com seu e-mail, que você vai ser também direcionado para um dos grupos de WhatsApp que tenham vagas. Beleza? Entendi, Igor. Então, fez sentido tudo que você falou? Entendi o real impacto da ingestão de carboidratos no ganho de gordura, mas como que eu levo isso para o meu dia a dia de consultório? Uma vez que eu prescrevo um superávit calórico para o meu paciente, é que eu aumento a ingestão de carboidratos desse paciente para ele treinar melhor, como que eu vou saber a melhor hora de reduzir essa quantidade de carboidratos, né, ajustar esse superávit calórico? Então vamos lá. Como eu falei também no início dessa aula, com o passar do tempo em superávit calórico, nosso paciente ele passa a desenvolver alguns mecanismos que favorecem o aumento da formação de gordura. Então, ele passa a ser mais resistente à insulina, ele perde a sensibilidade à insulina. Esse é um fator importante também, acompanhar, se possível, o seu paciente através da insulina, do marcador bioquímico, né, do exame de sangue, da insulina basal. Uma vez que essa insulina basal passa a aumentar de forma mais expressiva, é um indicativo para você reduzir esse consumo de carboidratos, tudo bem? Principalmente através da avaliação nutricional, avaliar se esse paciente está ganhando muita gordura, essa relação do ganho de massa muscular com o ganho de gordura. A ideia principal é que o nosso paciente sempre ganhe mais massa muscular do que gordura, certo? Se isso não estiver acontecendo, é indicado que você ajuste esse superávit calórico, consequentemente, ajuste também essa ingestão de carboidratos, certo? E me perguntam muito, mas Igor, quanto tempo que eu vou deixar o meu paciente em superávit calórico? Né? Um ano, 2 anos, 1 mês, 2 meses? Então, um período legal é 2 meses antes de você começar a avaliar esses marcadores que eu falei. Tá? Então, esse paciente ele pode ficar em superávit calórico durante 2 meses, tudo bem, mas uma vez que você avalie se ele está ganhando muita gordura, né, se ele realmente está desenvolvendo massa muscular como você esperava, se os marcadores bioquímicos dele estão de acordo. Então são 2 pontos que você pode analisar nesse paciente. Se ele estiver progredindo bem, ganhando massa muscular, marcadores bioquímicos ok também, né, você pode estender esse superávit calórico durante mais tempo. Tá? Mas uma vez que você está avaliando que esses resultados, né, estão sendo impactados de forma negativa, aí você pode periodizar a dieta desse paciente, alternar o superávit calórico com uma dieta isocalórica durante algum tempo, né, depois de retomar essa dieta com superávit calórico e fazendo esse manejo nutricional com o paciente. Fez sentido, pessoal? Então, queria agradecer a presença de todos vocês nessa reta final do ano, se não me engano, essa é a última live aqui no YouTube do ano. Então já deixo a todos vocês uma feliz virada de ano, um feliz ano de 2023. Estaremos aqui com os conteúdos gratuitos no YouTube. Muito obrigado a todos vocês também que estão desde o início do ano comigo. Reforço o convite para você que está chegando agora para se inscrever aqui no canal. Então esse é o momento, tem um botão vermelho aqui embaixo desse vídeo para você se inscrever no canal. Já deixa também o like nesse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, como essa aula não é ao vivo, pode mandar para mim lá no Instagram, é no arroba escola da Nutri Esportiva. Manda lá para mim no direct que eu vou responder vocês. E aproveita também, se você ainda não seguia, segue o nosso Instagram, certo? Então, mais uma vez, obrigado a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. E aí, gostou desse corte? Aqui é o Igor e eu quero te convidar para assistir as aulas completas e gratuitas toda quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube. Para participar, é só você se inscrever no link que está na descrição desse episódio do podcast e nos vemos lá quarta-feira, 19 horas, ao vivo no YouTube.